Senhoras e Srs. Deputados, bons dias. Temos hoje a audição do candidato ao lugar de juiz do Tribunal Constitucional, o Sr. Juiz Desembargador José António Pires Teles Pereira, que é feito nos termos do nosso regulamento, ao regimento da Assembleia da República, que cumprimento. E cumprimento dizendo que para mim é um grande gosto pessoal e institucional estar a presidir esta reunião em que é candidato ao Tribunal Constitucional e em que fazemos esta audição. O Sr. Juiz Desembargador tem uma exposição inicial para fazer, depois então ajustaremos as apreciações dos Srs. Deputados e perguntas e o Sr. Juiz responderá na parte final. Sr. Juiz Desembargador, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, permitam-me só uma pequena nota de rodapé para sublinhar também o gosto pessoal que me dá a circunstância de ser o Sr. Presidente, o Dr. Fernando Negrão, a presidir. Entrámos juntos para a faculdade em 76, saímos juntos, entrámos juntos para o Centro de Estudos Judiciários e também saímos juntos. Portanto, é um bocadinho mais que isso. Não, não. Foi. Em 76, precisamente. Permitam-me, Srs. Deputados, que comece por uma palavra de muito apreço pessoal pelo Sr. Conselheiro José da Cunha Barbosa. Queria saudar, através das Sras. E dos Srs. Deputados, integrantes desta Comissão, à Assembleia da República, a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Como a define a Constituição, é uma grande honra que a minha designação para juiz do Tribunal Constitucional passe diretamente por esta Casa e que se expresse, obviamente, se vier a expressar, num voto com as características previstas na Constituição, com a qualificada legitimação que se costuma associar, que se associa, a doutrina pelo menos falo, a esta circunstância. Creio que o sentido das audições parlamentares de candidatos a juízes constitucionais será fundamentalmente o de informar o voto do Parlamento, propiciando elementos de aferição das suas qualidades, das qualidades do candidato e dos seus méritos para o exercício do cargo. Eu, a este respeito, sublinho que o meu currículo é o de um juiz, que foi a única profissão que tive, descontada a passagem episódica por pouco mais que o estágio da advocacia em 81 e que exerço há 31 anos, sem contar com um ano de curso no SES. Os últimos 9 anos exerci-os na secção civil do Tribunal da Relação de Coimbra. Nesse período trabalhei por duas vezes como assessor no Tribunal Constitucional, colaborando com os senhores conselheiros José de Sousa e Brito, entre 94 e 96, foi o meu primeiro professor de Direito e alguns anos mais tarde lembrou-se de mim para colaborar com ele e trabalhei com o conselheiro Rui Moura Ramos entre agosto de 2003 e setembro de 2006, praticamente todo o tempo em que o senhor conselheiro Moura Ramos foi vice-presidente do Tribunal. Assim, sem querer sobrevalorizar o significado deste dado, julgo que ele aponta para alguma experiência e um conhecimento da justiça constitucional e da sua jurisprudência que não são, creio eu, irrelevantes para o exercício das funções de juiz constitucional. O Tribunal Constitucional possui já uma memória firmada em milhares de acórdons ao longo de dezenas de anos e nesta ocasião permitam que saúde os pais fundadores da Justiça Constitucional Portuguesa, com destaque para os conselheiros José Manuel Cardoso da Costa e Luís Nunes da Almeida, com os quais em diversas ocasiões tive a honra de colaborar. Estava, aliás, no Tribunal quando era presidente o conselheiro Luís Nunes da Almeida e deu-se inesperadamente o seu desaparecimento. A minha trajetória biográfica compreende, como puderam ver do meu currículo, que creio que foi distribuído, cerca de 6 anos em que tive a honra de exercer as funções de dirigente, de diretor-geral adjunto e de diretor-geral no Serviço de Informações de Segurança. Era juiz de direito, era juiz de círculo de Porto Alegre, quando fui nomeado, e a esse mesmo cargo, ao cargo de juiz de círculo de Porto Alegre, regressei quando cessei a meu pedido as funções no Serviço de Informações. Tive a oportunidade de refletir direta e indiretamente sobre essa atividade, sobre os seus limites, sobre o seu controlo, em textos que escrevi, alguns deles indiquei-os no currículo, e considero esses organismos essenciais à segurança do país e à preservação do Estado de Direito Democrático. Não por acaso em todos os países democráticos existem serviços de informações congéneres. Exerci também, cumulativamente com as funções de juiz desembargador, o cargo de vogal da Comissão de Liberdade Religiosa, sob a presidência dos doutores Nunes Pimentel e Mário Soares. Foi o último, creio que foi o último cargo público desempenhado pelo Dr. Mário Soares. Participei, aliás, enquanto assessor do Conselheiro Sousa e Brito, no Tribunal Constitucional, nos trabalhos preparatórios do que viria a ser a Lei de Liberdade Religiosa, a Lei 16 de 2001. Esta é a razão de ter integrado mais tarde, bem mais tarde, a Comissão, como vogal. No meu modesto currículo, que é o currículo de um magistrado judicial, com mais de 30 anos de experiência, o exercício das funções nos Serviços de Informações e na Comissão de Liberdade Religiosa foram as duas ocasiões, digamos assim, que exerci uma atividade fora do âmbito da magistratura judicial. A par disso, não exerci quaisquer funções políticas ou na atividade privada ou empresarial e sou avesso a protagonismos mediáticos. Tenho publicado textos de natureza essencialmente jurídica, em domínios porventura não muito interessantes, mas que pessoalmente me interessam. Escrevi sobre o Supremo Tribunal Federal norte-americano e a sua jurisprudência, sobre um case study de construção de uma jurisdição constitucional, sobre o Supremo Tribunal de Israel, sobre decisões do Tribunal Constitucional Alemão, sobre a natureza da fiscalização constitucional em Portugal, sobre a nossa jurisprudência constitucional contra indemnizações por expropriação. Todos estes constituem exemplos de temas sobre os quais, por uma outra razão, escrevi. Aquilo que mais escrevi foi, todavia, decisões judiciais nos diversos tribunais onde exerci funções. Algumas dessas decisões no Tribunal da Relação de Coimbra estão disponíveis no sítio do Tribunal e na base de dados. Em algumas destas decisões recusei a aplicação de normas com fundamento em constitucionalidade, noutras rejeitei essa pretensão das partes, gerando diversos recursos que confirmaram ou não as minhas posições. Nunca me furtei, pois, ao papel de juiz constitucional concreto que a nossa Constituição, no modelo de fiscalização difuso na base, atribui ao conjunto dos tribunais. O desafio que agora se me coloca é de participar nesse controlo no topo da pirâmide, no momento em que a fiscalização assume um modelo concentrado. Em qualquer das situações, entendo valer um modelo de interpretação que há muito sigo, procurar o espírito do texto legal que em cada caso me interpela em termos que a letra da lei permita reconhecer. E sublinha a importância desta dimensão do texto, recordando a máxima interpretativa clássica, formulada nos anos 40 do século passado, por um importante juiz do Supremo Tribunal Federal norte-americano, Felix Frankfurter, e que citei em tantas decisões que escrevi ao longo da minha carreira. Diz ela que, ainda que os tribunais não estejam subjugados pela letra da lei, têm nela o seu limite. Aliás, a questão da letra constitui, como limite inultrapassável à interpretação, constitui em si mesmo um problema de natureza constitucional, no sentido em que o caracteriza um juiz sobre o qual escrevi também, o juiz Aaron Barak, a afirmação de que a linguagem estabelece o limite inultrapassável da interpretação traduz uma asserção constitucionalmente relevante, de acordo com o princípio da separação de poderes. O papel constitucional do juiz como intérprete é o de interpretar um texto criado por quem, o legislador, dispõe desse poder. Na sua qualidade de intérprete, os juízes não dispõem do poder ou autoridade para criar novos textos legais. Não se trata nesta audição, obviamente, até para salvaguarda da dignidade institucional, quer da Assembleia da República, quer do Tribunal Constitucional, de projetar sentidos de voto futuros, mesmo que hipotéticos, e menos ainda de selar compromissos sobre decisões futuras. Um juiz nunca fala, eu pelo menos nunca falei, de decisões que vai tomar. Isso, aliás, além de pouco responsável, equivaleria a especular no vazio, uma vez que quaisquer decisões dependem das circunstâncias particulares de cada caso e, mais expressivamente, no caso da fiscalização preventiva e abstrata, da modulação concreta que o legislador, os senhores deputados, irá imprimir a normas cuja constitucionalidade irá ser apreciada pelo Tribunal, se acaso isso lhe vier a ser solicitado pelas entidades com legitimidade para o efeito. Penso que, ao aceitar o desafio para ser candidato às funções de juiz constitucional, vai implícito, nesse gesto, a minha fidelidade à Constituição da República, que jurarei cumprir no ato de posse, ou seja, na Constituição da República Portuguesa. Nada existe que dela me faça afastar tão radicalmente a ponto de rejeitar servi-la e contribuir para que ela seja respeitada. Reconheço que ao longo de vários anos o Tribunal já existe, descontando o tempo da Comissão Constitucional há mais de 30, em muitas ocasiões o Tribunal Constitucional tem sido um protagonista ativo daquilo que já se chamou a comunidade dos intérpretes da Constituição, através da sua jurisprudência e da interpretação das normas e sobretudo dos princípios da Constituição. O Tribunal tem contribuído de forma decisiva para a cultura constitucional portuguesa e para a adaptação do sentido da lei fundamental aos desenvolvimentos políticos, económicos e sociais do país. A este respeito, reconheço que o Tribunal Constitucional tem dado um contributo globalmente equilibrado e discreto, sem extravasar por um âmbito de competências que é do Parlamento e dos senhores deputados. Agradeço, senhores deputados, a vossa paciência e espero não ter abusado dela e estou, obviamente, à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador Teles Pereira, por esta sua intervenção inicial. O seu currículo foi efetivamente distribuído a todos os seus deputados. E eu começo por dar agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Desembargador Teles Pereira, gostaria de o saudar e cumprimentar em nome da bancada do Partido Socialista e de lhe dizer que quando concebemos este sistema para ouvir previamente aqueles que se candidatam a um cargo tão importante como aquele que agora está em causa, o que quisemos precisamente que fosse possível, desde logo, ouvir uma declaração de autoposicionamento e de auto-identificação, ou seja, eu diria que muito próximo daquilo que o senhor desembargador acabou de nos oferecer, que em complemento àquilo que é público e que nos foi transmitido sob forma de currículo tradicional. E julgo que digo uma evidência quando afirmo que o Tribunal foi concebido ou sonhado e modelado pelo legislador constituinte tardiamente, mas na altura própria, para ser beneficiário de uma conjugação de saberes, e que esse mix é precisamente o segredo daquilo mesmo que acabou de descrever, combinando experiências e percursos profissionais bastante distintos para os conjugar numa comunidade de saberes que permita aplicar a Constituição em situação de conflito ou de crise. Como já foi juiz constitucional, há muitas perguntas que são completamente dispensáveis. Conhece a Constituição, conhece o poder do silêncio do juiz, como aliás sublinhou, e também o poder da fala, e portanto julgo que pode jurar a fidelidade à Constituição sem reserva mental. E aquilo que eu julgo que poderia acrescentar um pouco àquilo que nos disse, em termos do seu posicionamento, é, eu diria, três reflexões. Uma sobre a questão do direito constitucional de crise, uma vez que entre nós temos vindo a discutir essa matéria, em 2011, de forma, enfim, um pouco convulsa e assustada, alguns distintos juristas, designadamente do foro académico, suscitaram a questão de saber se Portugal precisava ou não de uma revisão ad hoc de emergência que criasse cláusulas que permitissem aplicar medidas equiparadas ao estado de sítio e ao estado de emergência no plano financeiro. Outros viram no Tratado Orçamental essa solução, uma espécie de alavanca para tudo justificar, tudo restringir, além da medida que a Constituição prevê, que é muito estrita, e é que também ela uma combinação de cláusulas. Outros entenderam que havia, deveria ser diferente, avulsa e fixada caso a caso em função da evolução das circunstâncias e até da própria crise económica, no sentido de aliviar, tanto quanto possível, restrições, mantendo outras com critério a definir caso a caso em função de determinados princípios. Não lhe peço que se retrocitue no papel do juiz constitucional que teve que apreciar os sucessivos orçamentos de Estado, mas julgo que seria interessante ver como encara esta matéria. Em segundo lugar, em crise ou fora dela, nós fomos forçados a um debate em diversos momentos históricos, e o Tribunal veio sedimentando uma jurisprudência sobre o princípio da confiança. E eu julgo que seria interessante ter uma ideia mais precisa de como avalia o alcance do princípio em si. Circunstancialmente, o processo de aplicação da chamada reforma judiciária trouxe a lume uma questão sobre a qual o seu juízo, compreendo, só pode ser emitido com particular cautela e reserva, que é a questão de saber do sentido e limites dos poderes dos juízes presidentes. É um tema de futuro, seguramente, inevitavelmente, mas é um tema importante porque nós debatemos essa matéria aqui, durante a discussão da especialidade do regime legal em causa, precisamente com a preocupação de estabelecer uma fronteira que para este grupo parlamentar, para o grupo parlamentar do PS, se situava mais cedo do que aquela que foi estabelecida pela maioria legitimamente, mas com consequências. E, portanto, essa questão está em aberto, é uma questão importante, é uma questão de fronteira, precisamente, compreendo os limites que posso estabelecer para a sua reflexão, mas julgo que não perderíamos com ela até na fixação desses limites. Deixava-lhe estas questões e agradeço em nome do grupo parlamentar a contribuição que deu para o nosso posicionamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Desembargador José António Pires Teles Pereira. Cumprimento pelo facto de estar aqui e cumprimento também pelo seu currículo e pela apresentação inicial que nos fez e que me pareceu, dentro do âmbito desta audição, extremamente elucidativa acerca do seu posicionamento geral face ao Tribunal Constitucional, embora haja aqui uma ou duas questões ao modelo institucional em que se inscreve o nosso Tribunal Constitucional, existam aqui algumas questões que eu quereria falar um pouco mais à frente. O currículo do Sr. Juiz Desembargador é, eu vou utilizar a expressão calhado, não direi talhado, mas parece calhado para a função que neste momento está a ser proposto, dada a sua experiência não apenas como magistrado, mas também por ter prestado serviço público no Tribunal Constitucional e, portanto, estar com um grande à vontade, parece-nos, em todas estas questões, não apenas enquanto magistrado, mas enquanto assessor dos gabinetes dos juízes do Tribunal Constitucional, quer do Conselheiro Sousa Brito, quer do Conselheiro Moura Ramos. Teve também um desempenho de funções públicas noutras áreas também extremamente relevantes do ponto de vista constitucional e, de facto, a experiência é rica e é absolutamente, para o grupo parlamentar do PSD, decisiva para a indicação do Sr. Juiz Desembargador para futuro, quando passar a ser eleito, futuro Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional. Falou na sua apresentação inicial de uma questão que me parece curiosa neste contexto. Falou no Supremo Tribunal Federal norte-americano e eu estava a ouvi-lo e estava a interrogar-me a mim próprio que, para além das diferenças que são óbvias, não vale a pena aqui discerni-las ou elucidar sobre essas diferenças em termos do seu posicionamento institucional do Supremo Tribunal Federal norte-americano e do âmbito das suas decisões, a primeira grande diferença é exatamente no modelo de escolha dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eu, por coincidência da minha vida, estava nos Estados Unidos quando, em 2005, em finais de 2005, aconteceram um facto bastante raro, que são duas designações ou dois processos de escolha de dois juízes para o Supremo Tribunal Federal norte-americano praticamente ao mesmo tempo, porque um dos juízes faleceu e outro renunciou. Exatamente. E depois uma senhora, que agora escapa-me o nome, que acabou... antes uma que foi rejeitada. Uma foi indicada, retirou a candidatura e depois foi a Sónia Sotomayor. E, de facto, não poderia haver uma diferença mais gritante, sem querer, aqui nesta sede, que não faria sentido estar a optar por um ou por outro, mas lembro-me de estar em faculdades de Direito, onde as televisões estavam por todo lado, designadamente os estudantes, enquanto comiam, ouviam as audições dos futuros juízes do Supremo Tribunal Federal e aquilo era seguido e o currículo dos candidatos era escalpelizado ao pormenor nos seus aspectos, até, enfim, para um jurista de formação europeia, bastante exagerados, indo às minúcias e às minudências da sua vida pessoal, o que me parece completamente desajustado face à nossa mundovisão jurídica e não só, mas que, de alguma forma, nos extremos, nós conseguimos ver algumas vantagens do meio termo que, eventualmente, não existirá também no nosso modelo. O que me leva para a seguinte questão. Disse o Sr. Juiz Desembargador que, e eu escrevi aqui, os juízes não podem criar novos textos legais. Depreende-se que, na sua interpretação constitucional, o juiz, na sua aferição da constitucionalidade de normas, o juiz não pode retirar da norma um significado, como diz o nosso Código Civil, que não está dentro dos limites da letra da lei, dando-lhe digamos assim, um sentido e um alcance completamente divergente ou completamente discrepante daquele que está contido no elemento literal. Isto leva-me para a grande questão, que de alguma maneira também, penso eu, vai ao encontro de algumas das preocupações que julguei antever na intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, que é, por um lado, saber qual, efetivamente, o seu posicionamento em relação ao modelo institucional em que se inscreve o nosso Tribunal Constitucional. E, em segundo lugar, em relação ao âmbito das decisões do Tribunal Constitucional. Porque se as decisões do Tribunal Constitucional são meros juízos de aferição de inconstitucionalidade, ou se de facto nesse terreno sempre difícil, historicamente difícil, e que de facto nos momentos de crise essa dificuldade se torna acrescida, se nas fronteiras dos poderes do Estado, e tendo em conta o princípio que exige a separação desses mesmos poderes do Estado, um princípio que não é estático, um princípio que é evolutivo, também não é elástico, também não é moldável a todas as circunstâncias, mas é um princípio que foi evoluindo e que faz com que a velha lógica de Montesquieu, de que o le pouvoir arrête le pouvoir, portanto, a ideia de que os limites de cada poder são, no fundo, definidos pela própria lógica, eu, enfim, não quero trazer para aqui outro tipo de lógicas não jurídicas, mas quase que diria de uma mão invisível que regula esses mesmos poderes, definindo-os e fazendo com que as fronteiras acabem por se moldar ao longo da evolução dos tempos e das necessidades de cada sociedade. Mas a ideia de que numa aferição da constitucionalidade de normas, para além do tribunal que tem essa competência, para além de poder dizer se a norma é constitucional ou é inconstitucional e em que medida é que o será, se poderá, por exemplo, dizer aos poderes legislativo ou mais concretamente ao poder executivo, se poderá transmitir ditames da ação, dizendo o que fazer, como fazer, quando fazer, em que condições fazer, substituindo-se, em algumas interpretações, inclusivamente àquilo que seria um juízo de constitucionalidade pura. No Supremo Tribunal Federal é muitas vezes acusado disso mesmo, a propósito da Commerce Clause e de tantas outras, de ter criado uma jurisprudência que depois, em relação àquilo que era, enfim, a base literal de onde se partiu, nada tinha a ver com o resultado a que se chegou. No Tribunal Constitucional Português isso não aconteceu, mas houve momentos, e isso é inegável, que terá acontecido inclusivamente nos últimos anos, de grande tensão, não apenas a propósito do princípio da confiança, que foi aqui verbalizado pelo seu deputado José Magalhães, mas também a propósito de um problema que também eu penso que está contido, é grande parte da sua angústia, que é saber se o texto constitucional está feito para momentos de normalidade, se a interpretação corrente e comum é aquela que tem a ver com a decorrência previsível, atempada dos factos conforme eles previsivelmente se verificarão, ou em momentos de maior turbulência, tumultuosidade, seja esta social, política, económica, financeira, muitas vezes esses juízos de normalidade pecarão por uma falta de ligação à própria realidade. Isto é, alguns, enfim, constitucionalistas terão ficado até, terão sido invadidos por alguma perplexidade face a certas decisões do Tribunal Constitucional que pareciam querer antever em normas que estavam a ajuizar um juízo de normalidade quando o momento era de todo esse, ou seja, quando o momento era constituído por factos anormais e imprevisíveis, de muitas vezes até de urgente e extrema necessidade, que não é exatamente aquela que vem na Constituição, que se refere a outro tipo de medidas. A urgência e a extrema necessidade constitucional têm a ver com outro tipo de lógicas que não exatamente estas a que se inscreviam estes problemas e que Portugal passou nos anos antecedentes. E era nesse sentido, então, de saber, para além daquilo que já nos disse e que foi bastante, saber exatamente qual é a sua opinião sobre o modelo institucional do Tribunal Constitucional e também do âmbito das sentenças do próprio Tribunal, em que medida é que nesta relação sempre difícil com o princípio da separação de poderes, em que medida é que este equilíbrio que se vai construindo poderá ou não subsistir dentro deste mesmo modelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrão Mori. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve. Quero, naturalmente, cumprimentar em nome do CDS o Sr. Juiz Desembargador e dizer-lhe que, de facto, é um gosto também para mim poder estar aqui e fazer-lhe a sua audição, desejando desde já votos de sucesso nesta que é a sua candidatura a um cargo que o que tem de prestígio tem de enormes desafios. Eu tive a oportunidade de olhar para o seu currículo e um dos escritos que aqui tem tem como tema um tema interessante, a justiça constitucional nos 30 anos da Constituição Portuguesa, que fez em colaboração com António Araújo. E eu gostaria, no fundo, de lhe fazer uma pergunta relacionada até com a sua visão plasmada neste artigo, na altura 30 anos de Constituição Portuguesa, e a minha pergunta é, Sr. Juiz Desembargador, se tivesse que fazer agora um novo texto, mas a justiça constitucional portuguesa nos 40 anos da Constituição, se seria muito diferente daquele que de facto escreveu, principalmente se, no fundo, elegeria outro tipo de matérias comparativamente àquelas que ali constam. Nomeadamente, se mantém o seu otimismo realista em relação às questões que se colocam, nomeadamente da importância da existência do Tribunal Constitucional vis-à-vis uma secção, como aliás ainda hoje se tem vindo a discutir, eu julgo eu agora até com maior acuidade, por vezes até com excessiva frequência, tendo em conta o caráter melindroso da matéria em relação a uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. E como é que encara a evolução jurídico-constitucional desde aquela data até a que estamos a viver e que desafios é que entende que enfrentamos e que iremos enfrentar? Eu julgo que estes 4 anos desta legislatura, em particular os 3 que tivemos sob o Programa de Assistência Económica ou Financeira, colocaram sob o Tribunal Constitucional momentos de enorme desafio na forma como encara e como interpreta. Aliás, as intervenções anteriores disso deram exatamente nota aquilo que são as diretrizes jurídico-constitucionais decorrentes da nossa Constituição. Eu considero que, ao lado de uma Constituição formal, existe uma Constituição material muito viva que faz, de alguma forma, refletir aquilo que é, ou deve fazer refletir, aquilo que é a normatividade social, que, a meu ver, face à Constituição que temos, nunca se destaca da sua normatividade legal nesta matéria precisa no quadro jurídico-constitucional. Isto porque existem sempre mínimos e existem princípios orientadores da forma como são interpretados naturalmente aquilo que são os direitos consagrados e os interesses e os valores em causa em qualquer decisão seja ela colocada numa questão concreta, seja ela ao nível da produção legislativa em matérias de fiscalização abstrata, preventiva ou sucessiva. A verdade é que são novos tempos, colocaram de facto novos problemas que exigiram novas perspectivas e obviamente também novas respostas. Muito se falou sobre a possibilidade de uma revisão constitucional no sentido de incluir-se normas que possam fazer face a situações de emergência financeira ou até mesmo situações que no fundo fossem equiparáveis às situações de emergência que já decorrem de artigos da Constituição. Eu todavia considero que face àquilo que nós vivemos, de alguma forma o próprio artigo 8º já tomaria em devida conta aquilo que são no fundo as nossas obrigações decorrentes da assinatura de compromissos internacionais e portanto desconsideraria ou tornaria de alguma forma mais irrelevante a necessidade de revisões constitucionais que obrigassem a incorporar normas muito específicas em matéria de emergência financeira, porque o que está em causa são sempre decisões internacionais ou compromissos internacionais e portanto tudo isso está devidamente acautelado no quadro do artigo 8º. Já para não falar obviamente no quadro daquilo que são os princípios fundamentais em matéria de tarefas fundamentais do Estado e de garantir no limite que os portugueses possam viver em situações condignas e que possam prosseguir os seus objetivos e os seus projetos de vida que de outra forma poderiam ficar melindrados ou colocados em causa se eventualmente certos compromissos não tivessem sido efetivamente assumidos. Depois obviamente que os pormenores desses compromissos poderiam ser aqui discutidos, foram discutidos ao longo de todo o processo, mas não tenho dúvidas quando afirmo que a justiça constitucional nestes últimos anos viveu desafios difíceis que colocaram inclusivamente em causa a própria imagem do Tribunal Constitucional e dos seus juízes. Portanto, as perguntas foram aparentemente simples, as respostas são, eu reconheço, extremamente complexas, até porque têm que ser devidamente enquadradas, mas, enfim, julgo que quando o que enfrentámos teve uma pressão tão grande sobre aquilo que foi o papel que eu considero fundamental desempenhado pelos juízes do Tribunal Constitucional, estas perguntas também, mesmo que em tom de comentário, se impõem. E termino, naturalmente, antecipando um desfecho favorável nesta sua candidatura, desejando, provavelmente, aquilo que foram os meus iniciais votos de sucesso na mesma, votos igualmente de sucesso no desempenho de um cargo que eu considero da maior importância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Desembargador Teles Pereira, faz favor para responder.
Muito obrigado pelas perguntas. Sr. Deputado José Magalhães, começando pela última questão, talvez até por ser relativamente, são todas complicadas, mas complexas, mas é aquela que tem a ver com a questão dos juízes presidentes das comarcas. Eu presumo, creio aliás que essa questão mais tarde ou mais cedo chegará ao Tribunal Constitucional. É uma figura nova, o nome juiz-presidente de comarca acaba por ser um nome algo enganador, porque é duvidoso se nós estaremos a falar de um funcionário de uma função administrativa, que não julga o juiz no atual modelo, não julga, não participa, é um gestor qualificado, chamemos-lhe assim, da atividade dos tribunais. Não sei, acho que a experiência varia muito, eu não a conheço, os tribunais da relação não trabalham diretamente com esse modelo. É certo que eu conheço o que se vai vendo e vivo no local onde vivo. Eu vivo longe, no Alentejo. A minha mulher é magistrada no Ministério Público e, portanto, de alguma forma vou tendo contacto há afirmações díspares. Creio que há um caminho aberto que estou convencido que irá suscitar alguma decisão do Tribunal Constitucional quanto à definição desse modelo. Mas não gostaria de adiantar muito mais, porque estou convicto que esta questão, de uma maneira ou de outra, vai chegar ao Tribunal. Várias das perguntas falam sobre a questão da vulgarmente conhecida por jurisprudência da crise e especificamente sobre a questão do princípio da confiança. Eu não... Sem querer, enfim, porque tudo o que eu possa dizer a esse respeito poderá depois ser lido num ou noutro sentido e até traiçoar e de alguma forma embaraçar-me. Eu não queria, acho que o princípio, a ideia de integridade argumentativa passa por não criar expectativas relativamente ou não fornecer elementos que possam de alguma forma colocar um juiz quando num momento concreto e solitário de decidir se confronta com aquilo que disse no passado, criar-lhe, enfim, dilemas e expectativas e enganar até as pessoas. Eu, relativamente ao princípio da confiança, habituei-me no tribunal, e isto é uma questão que já vinha de trás, em 96, quando eu para lá fui, eu creio que um dos primeiros afloramentos do princípio da confiança na jurisprudência do tribunal decorreu precisamente de uma questão que tinha a ver com a retroatividade da lei fiscal, o famoso 2,8%, que era uma taxa adicional ao defunto imposto complementar. O entendimento fixado com aquela sabedoria que eu creio que é um acórdão, que o que está na base é um acórdão do Conselheiro Cardoso da Costa. Não é do Conselheiro Cardoso da Costa, mas enfim, ele escreveu sobre isso, portanto eu às tantas já confundo o coisa. Usou uma expressão que de alguma forma acaba por dar um modelo de que forneceu uma espécie de modelo decisório quando estas questões, o investimento de confiança no passado, que nós nos tribunais cíveis trabalhamos muito com isso a propósito dos contratos, das questões dos contratos, que era de uma afetação intolerável, que de alguma forma acaba por resumir tudo. E eu creio que com uma ou outra variação, admito que nos últimos tempos isso tenha tido, a questão tenha tido mais intensidade do que teve relativamente à fixação dessa ideia de intolerabilidade na afetação de expectativas existentes, o que é facto é que também os desafios colocados recentemente foram obviamente desafios de uma magnitude completamente diferente. Mas eu continuo a ver nessa ideia, que também foi essa ideia surgiu também num momento de crise. E quando nós, de alguma forma, olhando para a pureza do princípio da não retroatividade, seríamos talvez levados a uma rejeição. Eu já nem me lembro em que contexto governativo apareceu 2,8%. Já nem me lembro. Foi, exato. E coincidiu, creio, com uma das primeiras intervenções do FMI, presumo eu até. Era um adicional ao imposto fixado no final, ao imposto complementar. O que é facto é que fiquei sempre com essa ideia e creio que o Tribunal trabalhou laboriosamente ao longo dos anos. Eu recordo sempre, eu nunca participei, obviamente, nas sessões do Tribunal com os juízes, mas enfim, entre os assessores essas coisas eram vistas e quem conhece aí acabamos lendo a jurisprudência, acabamos por perceber essas coisas, mas eu sempre vi nos dois presidentes com quem trabalhei, concretamente no Conselheiro Cardoso da Costa e o Conselheiro Luís Nunes de Almeida, a ideia de dizer exatamente aquilo. Há várias maneiras de fazer decisões de Supremos Tribunais e Tribunais Constitucionais. Há quem fale na ambiguidade construtiva. A ambiguidade construtiva, que é uma ideia que se retira às vezes da diplomacia, em que se chega a um texto em que toda a gente se revê sem ninguém se rever nele, no fim de contas, e muitas das decisões do Tribunal Constitucional resultaram desse encontro em que, claro que os desafios recentes são desafios também maiores e de alguma forma tornaram menos confortável esta afirmação. Mas eu retive um pouco essa ideia da afetação intolerável enquanto uma espécie de mensagem no sentido de alguma modulação às circunstâncias, de uma grande modulação, às circunstâncias concretas em que o legislador se via obrigado a atuar. Eu, e isto vale para a Constituição, vale para todo o direito, tenho dificuldade sempre em... E a expressão nem é minha, é de um constitucionalista espanhol conhecido, de que o direito constitucional, a Constituição espanhola, isto é dito a propósito de uma questão que em Espanha tem a ver com as nacionalidades, que a Constituição não pode ser aquela figura clássica do leito de Procusta, creio que sabem o que é, onde era aquela cama onde ninguém cabia e quem era pequeno demais era esticado até lá caber, e quem não cabia cortava-se-lhe partes do corpo até caber. Quer dizer, a alternativa a isto é aquilo que um antigo presidente do Tribunal Constitucional italiano, Zagrebelsky, dizia: o direito, e é o título do livro, o direito dúctil, a ideia da adaptabilidade. E essa ideia, obviamente que na fixação de princípios, de normas, e principalmente e particularmente princípios constitucionais, é particularmente importante. E creio que são estes os desafios que se põem ao ato de julgar, mas eu continuo a ver designadamente no esforço, era a sequência da história, no esforço que esses dois presidentes, cuja atividade conheci de perto e diretamente, a ideia de criar, de não fechar portas antes de abri-las, criar espaços de relativo consenso, ter cuidado com o que se dizia. Lembro-me perfeitamente que, e digo isto, isto é uma homenagem que se faz ao conselheiro Cardoso da Costa, a exigência que ele tinha com o uso de uma ou de outra palavra em função do significado que ela pudesse ter. É um pouco isto que poderei dizer sobre a confiança. Continuam essas ideias a funcionar como orientação. Agora, traduzir isto na prática dependerá muito da modulação concreta das situações que venham a ser criadas. Não creio que valha a pena esticar as pessoas até matá-las ou cortar-lhes a cabeça para as fazer caber em algum lado. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim fez-me também perguntas relacionadas com isto, a propósito de criar ou não criar, de ir um pouco mais além na indicação. Os juízes criam normas, criam, aliás, isso está claramente previsto, é até da essência da função de julgar. A criação de normas pelo juiz constitucional é um problema, é um pouco mais problemático, mas eu chamo a atenção, se virem na base de dados do Tribunal da Jurisprudência, do Tribunal da Relação de Coimbra, há uma decisão minha que gerou um recurso de constitucionalidade em que eu criei uma norma, criei um prazo de investigação de paternidade face à ausência. A jurisprudência anterior do Tribunal tinha eliminado um prazo por ser relativamente curto, um prazo de 2 anos. Posteriormente, no Supremo Tribunal de Justiça, fixou-se a ideia de que não haveria prazo nenhum, e o meu entendimento foi que deveria ser fixado, e fixei. Penso que será das poucas sentenças em que é fixado, não o fixei arbitrariamente, o legislador depois, mais tarde, veio a fixar um prazo bem mais curto que o meu, que eu acho que, aliás, tirou utilidade depois ao recurso da minha decisão. Porque é que o prazo com o qual o fixado pelo legislador, eu até concordo, só que eu precisava de arranjar um prazo. Porque entendi que devia haver um prazo, porque o direito ao estabelecimento da identidade pessoal através da paternidade é um valor axiologicamente muito forte, mas há de ter lá, a algum sítio, 20 anos depois, um limite à estabilização das relações jurídicas. Fixei o prazo de 20 anos, que era o prazo de prescrição máximo que existia na lei. O legislador veio fixar 10 anos e esse prazo veio, obviamente, a ser positivamente acolhido pelo Tribunal Constitucional. Portanto, aí temos um exemplo de uma situação em que criei uma norma, em que foi criada uma norma. Claro, a criação de uma norma pelo o Tribunal Constitucional é mais problemático, porque são normas de natureza diferente. E a ideia de separação de poderes. Eu compreendo, no entanto, o sentido da sua observação. É no sentido de a sentença ser uma sentença, uma espécie de sentença que traz, que diz mais, que dá indicações positivas. Um dos aspectos que, isso é sempre uma questão muito problemática no funcionamento de um Tribunal Constitucional, e há sempre a ideia de alguma contenção. Claro que o Supremo Tribunal Americano é completamente diferente, tem uma lógica de funcionamento completamente diferente desta, porque aquilo que nos sistemas continentais resulta de opções do legislador, nos Estados Unidos geralmente resulta de decisões do Supremo. A questão do aborto resulta de uma decisão do Supremo, o Roe versus Wade, depois reafirmado, e acaba por ser sempre numa audição de um juiz nos anos 70, é considerado um mau precedente, embora tenha dado origem a um debate interessantíssimo sobre os limites da interpretação constitucional, teve a ver com a indicação do Robert Bork, que faleceu o ano passado pelo Reagan, pelo Presidente Reagan, e essa questão foi, a audição foi toda em torno de como é que ele projetaria, se iria revogar o precedente, se não iria, e não sei o quê, e cria-se uma espécie de entendimento, aliás, que se veio a projetar em posteriores audições pelo Supremo Tribunal Americano, de que não era correta ir a essa minúcia de obrigar, de interpelar a pessoa sobre decisões concretas. Agora, o Supremo Tribunal Americano funciona, obviamente, em termos completamente diferentes. Tem uma lógica de funcionamento diferente, são nomeações presidenciais. Eu lembro-me sempre de uma frase que eu acho que era do Johnson, que dizia que tinha cometido dois erros políticos na carreira e estavam os dois sentados no Supremo Tribunal, mas é obviamente um posicionamento de natureza diferente. Eu compreendo a contenção. Até porque nos Estados Unidos defrontam-se militantemente sempre dois entendimentos, um ativismo, um self-restraint, isso cá não se põe tanto, embora obviamente que haja tribunais mais ativistas, mais restritivos, com uma leitura mais restritiva dos seus poderes. Eu continuo a pensar que o ideal é um ponto de equilíbrio que, enfim, nos Estados Unidos se expressa por posições extremadas e por um ou dois swing voters que acabam por ser as pessoas que determinam, ainda a semana passada se viu isso, que determinam o sentido das decisões do Tribunal. A senhora deputada Teresa Anjinho referiu um artigo que eu escrevi juntamente com António Araújo. O artigo foi escrito foi publicado aqui em Portugal, mas foi escrito num livro em Espanha, sobre os 30 anos da Constituição Portuguesa, num livro que foi editado pelo Centro de Estudos Constitucionais e que resultou de umas conferências realizadas na Universidade do País Basco, pelo professor Xavier Tarradura. Se eu escreveria a mesma coisa, seguramente na parte final. O funcionamento das instituições e das instituições tribunais acaba por ter essa... há aqui duas perspectivas. Em primeiro lugar, falar do passado, que nós já conhecemos, tem um significado diferente do que prever coisas para o futuro, não é? Até se costuma indicar como erro lógico, os ingleses chamam-lhe creeping determinismo, quando a gente quer, sabendo já os factos, isto na reconstituição de acidentes é frequente, quando já sabemos o que aconteceu e queremos, é que tudo joga certo. Porque... Bom, não sei se há um elemento importante nesse trabalho, que é uma questão que caiu em desuso, mas que em algumas revisões constitucionais chegou a ser equacionada, que tem o recurso que tem a ver com a questão do recurso de amparo, que é um dos elementos. E creio que nesse texto, eu ontem, por acaso, por curiosidade, reli-o, nesse texto se faz a comparação com o sistema espanhol, que prevê o recurso de amparo, contrariamente ao nosso, que não prevê. O que é facto é que o Tribunal Constitucional Português conseguiu, e isto é uma criação jurisprudencial do Tribunal, que começou-se a delinear ainda no âmbito da Comissão Constitucional, que não era um tribunal, mas para lá caminhava, e foi até o ITER que seguiu até ao Tribunal Constitucional, e que depois se consolidou na jurisprudência logo dos dois primeiros anos do Tribunal, que foi o entendimento de, obviamente, que a inexistência de recurso de amparo significa que o que existe é um controle normativo. Mas o entendimento funcional do que é o controle normativo, o pai desta ideia, isto não sei se está escrito, e um dia seria uma coisa interessante, o pai desta ideia do entendimento funcional foi o Luís Nunes Almeida. Ainda nos tempos da Comissão Constitucional. é de que o referencial normativo incluía a norma em determinada interpretação. Ou seja, a norma não era um espartilho, dava alguma abertura em relação ao ato concreto de aplicação. Isto na fiscalização concreta é. Isto foi uma criação do Tribunal Constitucional Português, não tem reflexo noutras jurisdições. O nosso modelo de sem recurso de amparo também não é o mais comum na Europa, mas o que é facto é que, e é essa a conclusão do meu artigo, é que cotas de proteção, níveis de proteção de direitos fundamentais com o sistema português não são substancialmente diferentes daqueles que são propiciados por sistemas onde existe o recurso de queixa constitucional, recurso de amparo, e sem ter os inconvenientes que normalmente é apresentado ou é associado ao recurso de amparo, que é o de bloqueamento de tribunais. O caso do Tribunal Constitucional Espanhol seria um dos exemplos. É geralmente, em todas as memórias anuais que o Presidente, na altura era a Presidenta Maria Emília Casas, fala dessa questão. O que é facto é que o Tribunal Constitucional Português, enfim, sabiamente, os pais fundadores de que falei há pouco, souberam criar esta ideia de que vale a norma em determinada interpretação e que permite uma grande abertura relativamente àquilo que, no fim de contas, nos outros sistemas está abrangido no recurso de amparo. Isso foi uma solução feliz, resultou do Tribunal Constitucional, de opções iniciais, resultou do próprio funcionamento do Tribunal, foi-se consolidando ao longo dos tempos. Dá um pouco aquela ideia de que as instituições são organismos vivos e que eles próprios criam os seus modos de funcionamento. E é um modo de funcionamento particularmente feliz e que, de alguma forma, é por o Tribunal ter um pouco chegado a esse, ter fixado esse elemento de funcionalidade no controle normativo, que a questão do recurso de amparo, de alguma forma, perdeu sentido mais recentemente. Sobre a questão de que passam por revisão constitucional, obviamente que é uma opção dos seus deputados, eu não quero meter-me nisso. Reconheço, no entanto, e a referência ao artigo 8º da Constituição, que foi adaptado com a introdução do número 4, que é fundamental, reconheço a enorme importância que essa questão se põe. O Tribunal nunca se pronunciou sobre ela. E nunca se pronunciou sobre ela, estou convencido que é uma opção intencional. Claro que isto vai se tornando cada vez mais difícil de sustentar uma não pronúncia expressa. Estou a pensar relativamente às relações com o direito comunitário, vai-se tornando cada vez mais difícil sustentar esta posição do Tribunal. Estou convencido que algum dia, não sei se a propósito de uma questão comezinha, se a propósito de uma questão traumática, o Tribunal provavelmente terá que fazer qualquer coisa semelhante, não sei, eu ia dizer semelhante há pronunciamentos expressos do Tribunal Constitucional Alemão e do Tribunal Constitucional Espanhol. Que não são exatamente iguais, também as experiências constitucionais também não são exatamente iguais. Aí está, eu creio que nessa abstenção, nos pronunciamentos positivos, obviamente que votos vencidos não são pronunciamentos do Tribunal, são a posição da pessoa que os subscreveu, nessa posição vai implícito o enorme cuidado com que o Tribunal tem pretendido tratar essa questão. E há quem diga, antes de existir o artigo 8º, número 4, essa solução já era mais ou menos enunciada por alguns, designadamente pelo Conselheiro Cardoso da Costa. Não sei se nos próximos 9 anos essa questão se irá pôr, terei. É uma questão desafiante, espero que, gostava, às vezes os americanos dizem art cases make bad law, geralmente, E parece que, de facto, as melhores soluções acabam por nascer em casos muito pouco importantes, mas que têm qualquer coisa. O conselheiro Luís Nunes Almeida tinha esse gênio de descobrir nos casos pouco importantes a possibilidade de estabelecer regras com uma grande projeção, com uma grande capacidade de projeção. Espero que essa questão não apareça numa questão traumática, fraturante, muito complicada, quase num dilema de vida ou de morte. Mas enfim, eu não sei se respondi a todas as vossas perguntas, pelo menos procurei fazê-lo. Muito obrigado, e muito obrigado pelas vossas simpáticas palavras.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador José António Pires Teles Pereira. Nós temos a declaração de aceitação, temos o seu currículo. Eu assinarei hoje, ainda hoje, o ofício à Sra. Presidente da Assembleia da República, dando conta desta audição. Sexta-feira será a votação e, correndo bem, eu nessa altura terei a oportunidade de o felicitar e de lhe dizer que será, com certeza, um juiz marcante no Tribunal Constitucional. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, às 11h30 aqui estaremos de novo para continuar a nossa reunião.